A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com Rafael Justino, superintendente de trânsito em Campo Formoso. Rafael, boa tarde. De início, eu queria te perguntar sobre a competência da superintendência de trânsito de Campo Formoso. Até porque nós temos aí já alguns anos de implantação da municipalização do trânsito e tem uma série de dúvidas ainda na cabeça do ouvinte. Então, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa competência da superintendência de trânsito. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos ouvintes. Falar da legitimidade, da legalidade e do poder de autuação da superintendência. Bem lembrado por você, Macário, que nós estamos agora no dia 4 de abril fazendo 8 anos de municipalização, né? O ofício 593 de 2014 legaliza a Superintendência Municipal de Trânsito de Campo Formoso. O saudoso Dr. Valnei nos deu esse documento que faz com que a superintendência ganhe legitimidade dentro da sua circunscrição, né? Das ruas, vias que fazem parte do município de Campo Formoso. Antes de falar de toda essa legalidade e do poder de autuação do órgão de trânsito municipal, eu quero ressaltar que o órgão de trânsito municipal, apesar de ser um órgão municipal e contar com todo o apoio, no caso, apoio da gestão municipal, da confiança no nosso trabalho, né? Lembrando que nós hoje temos uma composição da superintendência que é toda voltada e formada para a área de trânsito, dizer que se esse apoio municipal não existir na pessoa do gestor, no caso do prefeito Elmo, e na pessoa do secretário Gutenberg, nós não poderíamos estar trabalhando tão como nós estamos trabalhando hoje. Digamos que dentro da lei, dentro da norma, buscando seguir todos os artigos, todas as resoluções que são para normatizar e para poder fazer um trânsito cada vez melhor em Campo Formoso. Né? Aí nós temos uma equipe cheia de pessoas capacitadas na pessoa da coordenação, o setor administrativo também voltado para isso, e os agentes de trânsito que são a mão de obra principal do trânsito. Né? E outras parcerias, que sem as outras secretarias também nós não vamos fazer um bom trabalho. Como você bem falou, nós temos embasamento e temos sustentabilidade para trabalhar na área de trânsito, não só pelo ofício dado e municipalização acontecendo através desse ofício, temos também o Código de Trânsito Brasileiro, com toda a sua composição. No artigo 5º, ele atribui as atividades, ele traz as atividades que competem a um órgão de trânsito. Lembrando que o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por um conjunto de órgãos, desde a União, desde o Distrito Federal, o Estado e municípios. No caso, Campo Formoso entra como um órgão municipal, né, que está embasado lá no capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito, no artigo 5º. Falo primeiro do artigo 5º porque o artigo 1º do Código de Trânsito vai dizer o que é principal no trânsito, né? Sabemos que trânsito é a via sendo utilizada por veículo, pessoas ou animais. Mas o artigo 1º do Código de Trânsito, das disposições preliminares, ele diz o seguinte, me permita ler. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege por o Código de Trânsito Brasileiro. No parágrafo 5º ainda diz o seguinte, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, no caso Superintendência Municipal de Campo Formoso, darão prioridade às suas ações à defesa da vida. Lembrando que nós vamos sempre buscar e defender a vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. A Superintendência de Trânsito, no artigo 24 do CTB, tem o seguinte, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios de sua circunscrição e somente nas vias ao qual nós temos circunscrição. No inciso 6º diz o seguinte, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas no uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infração de circulação e estacionamento parada previsto nesse código, no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular e do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores, arrecadando as multas que aplica, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas no uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. A partir daí começa o nosso questionamento sobre autuação.
Então, aproveitar, eu vou te falar, pedir para você falar sobre isso. A questão da autuação em si, da Superintendência de Trânsito aí, com todos os seus componentes. E aí, eu queria estender um pouco mais e perguntar, qual o limite territorial desta atuação e da autuação também dos agentes de trânsito, da Superintendência de Trânsito, é apenas no perímetro urbano?
Não. Ó, uma vez municipalizado, qualquer via, né? Às vezes elas são caracterizadas por pavimentação e sem pavimentação.
Qualquer via, no caso, dentro do território municipal.
Qualquer via municipal, nós temos poder de autuação. Claro que os problemas de trânsito se dão mais no centro, né? Mais no perímetro urbano. Então, a fiscalização ela se dá mais incisiva nesse local onde são mais visíveis os problemas. Correto? E aí eu quero trazer a questão da autuação. Existe significado, o artigo 256, ele diz que ele trata das penalidades, né? No caso, a autuação, ela não é ainda uma penalidade. O pessoal costuma dizer, eu fui multado, né? Qual a diferença entre multa e qual a diferença entre auto de infração? O auto de infração é nada mais a superintendência trazendo a você o direito de entender e ter consciência de que você foi autuado, né? Acontece o seguinte, existem várias penalidades. Elas são a medida, a advertência por escrito, multa e segue, entre outros, lá no artigo 256. Mas eu queria deixar claro que existe essa diferença. O auto de infração é apenas a visualização do agente de um erro. Acontece que ele visualizou um erro durante o seu trabalho, percebeu que ali é possível uma infração de trânsito, é visível que é uma infração de trânsito, ele vai notificar você, que não é ali, digamos, é ali que começa a medida administrativa, o processo administrativo. Mas, no entanto, fica claro, não é ainda uma multa de trânsito.
Quer dizer, o cidadão, ao ser autuado, ele vai agora correr atrás da defesa.
Pronto. Boa pergunta. Nós temos aí um processo legal a ser cumprido, né? Uma vez autuado, recebe ou não aquela via de que foi autuado. Para ter ciência disso, a empresa vai te notificar, enviando para você, através dos correios, essa notificação. E você, ao recebê-la, caso o seu veículo esteja com o endereço atualizado no órgão, que faz os cadastros, que nós conhecemos como DETRAN, né? E o seu endereço está atualizado, você vai receber essa notificação. A partir daí, você tem 30 dias para apresentar a sua defesa, que a gente chama de defesa prévia. Caso você, apresentando esse recurso, e esse recurso sendo negado, onde vai se questionar nesse recurso a consistência do auto de infração. Tem consistência, vai virar uma penalidade, que no caso é, de fato, a multa. Se não tiver consistência, ele vai ser arquivado e não vai gerar a multa. Lembrando que ainda não é uma multa.
Bom, vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, 1h27. Nós estamos conversando com o Rafael Justino, superintendente de trânsito em Campo Formoso. Leandro.
Superintendente, boa tarde. Tem muitos questionamentos de ouvintes, inclusive um deles aí rolando nas redes sociais, grupos de WhatsApp, em relação a algumas multas aplicadas a condutores de veículos aqui em Campo Formoso, e essa aplicação de multas foi compartilhada, enfim, tem um material circulando aí no WhatsApp, procede-se realmente aquilo mesmo, e o que é que leva ao município, ou seja, trazia essa diferença entre multa, a autuação, enfim. Mas assim, o que é a multa na prática para o cidadão e por que ela poderá ser disponibilizada para todo o público baseado nas informações que circulam no WhatsApp, ou isso não procede?
Eu queria de novo reiterar a liberdade que nós temos de seguir o Código de Trânsito Brasileiro e assim as suas resoluções que são lançadas pelo CONTRAN anualmente, né? O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 280, ele fala da ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavar-se-á o auto, né? O que acontece? É direito de todo e qualquer proprietário ter ciência da sua possível infração de trânsito e, consequentemente, da penalidade logo após a defesa, se ela for apresentada, a defesa do auto de infração, ela for negada. O que a Constituição diz? Assegurada pelo artigo 5º, a Constituição, no inciso 55, aos litigantes em processo judicial e administrativo, e aí nós temos que ressaltar que o processo administrativo de um auto de infração não é a parte judicial, é direito deles de plena defesa, né? De ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O que acontece quando você tem um auto de infração que foi postado no correio pela empresa e você não conseguiu receber em sua casa? O artigo 282 diz que só o fato de você postar o auto de infração nos correios, a empresa posta nos correios e não chega, ali, para todos os efeitos, você já foi notificado. Mas você não está com o endereço atualizado, essa notificação volta para a empresa e aí, levando em consideração que você tem direito à defesa, caso você tenha ciência de que errou, a superintendência vai mais além, que não era feito antes, está sendo feito a partir dessa nova administração da superintendência. Nós levamos em consideração que a resolução 619, que trata sobre notificações e penalidades, diz o seguinte, que não sendo possível a entrega da notificação pelos correios, ou você não recebendo ela, voltando para cá, no parágrafo 9, no parágrafo 13, se salvo engano, diz o seguinte, que é feito um edital, e esse edital nós vamos colocar nele todas as notificações que não foram possíveis de serem entregues pelos correios, para que você tenha ali assegurado o seu direito de poder recorrer. Então, nada, seguimos um processo legal. Seguimos um processo legal de também, em uma segunda opinião, num segundo momento, tentar esclarecer ao condutor que ele foi notificado.
E ainda sobre as informações que são disponibilizadas, quais são? CPF, por exemplo, número de documentos, o que é assim?
Então, nós seguimos uma regra, né? Normalmente nós temos ali a infração, nós temos no edital de publicação de auto de infração, você vai ter a placa, vai ter a infração em si, o desdobramento dela, algumas informações menos o nome do proprietário.
Então, conversando com Rafael Justino, superintendente de trânsito em Campo Formoso. Leandro Daniel.
Tem um questionamento aqui do ouvinte, do Roberto. Ele disse que é a seguinte situação: ele precisou parar próximo à farmácia, no calçadão aqui em Campo Formoso, com a seta ligada, porque a esposa, enfim, ia descer, estava com uma criança de 2 anos. Ele saiu do local para estacionar o carro em outro local, né? Depois recebeu informação de um familiar que ele tinha sido multado. Ele chegou a procurar os agentes de trânsito, enfim. E ele disse que não conseguiu entender, é uma informação muito grande, detalhada, ele traz aqui, mas tentando resumir, ele disse que consta a multa de que o carro estava estacionado no local indevido e sem ninguém. Nesse caso, ele disse que até procurou a superintendência de trânsito. O que o senhor pode dizer em situação como essa? Ele até diz aqui, comentou a situação com os agentes de trânsito mais próximos lá do local. Ele não estava ausente do carro, mas foi imutado como se estivesse ausente do veículo. O que, é que o senhor pode dizer sobre?
Eu tive conhecimento dessa situação. Ele chegou até a superintendência e nós conversamos com ele, né? Esclarecemos qual é o procedimento legal para ser feito diante disso aí. Duas versões, a dele e do agente ao qual a gente tira a dúvida do que foi de fato que aconteceu. O agente disse que ele estava em fila dupla, né, e que não tinha ninguém dentro do veículo. Se tiver alguém no interior do veículo ao qual pode ser abordado e diante de uma conversa pedir para ele solicitar para ele, para ele retirar o carro, a notificação ela não vai ser feita. Se ela foi feita, é porque de fato o agente não viu ninguém dentro do veículo. Aí é aberto a ele aquilo que nós estávamos discutindo aqui e esclarecendo aqui, né? O direito de defesa. O processo administrativo inicia-se a partir do momento que o laudo foi lavado, ele foi atrás do agente, o agente deu a segunda via para ele, que é de direito dele. A partir daí, ele não recebeu multa ainda, ele foi notificado apenas, né? Ele vai chegar na casa dele, no endereço atualizado, a notificação. Ele tem 30 dias para questionar a consistência do auto, a legitimidade do auto, apresentando essa argumentação, aceita ou não. Se não for aceita, aí sim passa-se a questão da penalidade, que seria a multa, e vai ser também encaminhada para ele via Correios, né? E aí ele tem mais, o processo administrativo tem várias etapas, né? Recebeu a penalidade, que a gente chama de NIP, que é notificação de imposição de penalidade, 30 dias para recorrer. Ele vai recorrer agora não mais ao órgão, mas a uma junta administrativa, são 3 pessoas, é um colegiado. Ele vai apresentar a defesa, deferido ou não, com provimento, na verdade, como a gente chama, ou sem provimento. Se for sem provimento, ele tem mais uma chance, que é o órgão estadual de trânsito, que é o Conselho Estadual de Trânsito, chamamos ele de CETRAN. É novamente uma junta que vai julgar o recurso dele. Finda-se aí o processo administrativo, pode, numa posterior ocasião, ele ir até a esfera judicial. E aí ele vai na esfera comum da justiça e pode também alegar isso aí diante da decisão do juiz. Nós estamos submissos a ele. A gente pode aderir ou não, na verdade, aderir à decisão do juiz.
Bom, Leandro, tem uma outra pergunta, Leandro.
Em relação a alguns condutores de veículos que circulam na contramão, principalmente aqui na Avenida Benjamin Constante, que constantemente vejo por volta de 10, 9 da manhã, às vezes encontro moto, carro subindo. Enfim, que medidas, além de outros locais aqui em Campo Formoso, o que é que o senhor pode dizer como superintendente para resolver a situação?
Olha, Leandro, é meio complicado você fiscalizar o trânsito, né? Teria que ter, tipo, pessoas em cada esquina, né? Porque irregularidades, elas são muitas e são costumeiras, porque o pessoal tem a costume de andar sempre na mesma via. Ela mudou de sentido, o pessoal não lembra, não tomou conhecimento e acaba que existe a preocupação do órgão em relação a essa sequência de notificações com a mesma raiz, com o mesmo enquadramento, né? E, não sei se é de conhecimento de todos, a gente trabalha no trânsito já há um certo tempo, como instrutor de trânsito há 10 anos e agora formado nessa área de gestão de trânsito. Né? E algumas notificações, algumas infrações de trânsito, elas não são só o valor pecuniário, né? Eu não vou ter só que pagar a minha multa, que pode ser até agravada, né? Pode ter um fator multiplicador, dependendo da sua gravidade. Quanto mais a infração agride ou possibilita uma pessoa se ferir e até morrer por conta daquilo ali, ela pode sofrer fator multiplicador. Não só isso. Também as infrações, elas são em si autossuspensivas. São infrações que, ao cometê-la, e aí como educador de trânsito na área de autoescola, eu me preocupo com isso e eu sempre estou orientando meus alunos. Por exemplo, é muito comum, a contramão em si é complicada. Só para responder sua pergunta primeiro, a gente pode aumentar a fiscalização, está vindo aí, graças a Deus, o sistema de monitoramento, né? Estamos aí no aguardo de processos legais em relação a isso, e intensificar a fiscalização. Né? Aí vamos ver se nós olharmos hoje, o trânsito de Campo Formoso já está um pouco melhor. O condutor e o usuário da via, ele quer educação, ele quer organização, mas a educação e a organização do trânsito, infelizmente, vai até a consequência da penalidade, da multa. Primeiro infração, depois multa. Eu repito para poder ficar bem claro. E a minha preocupação, não só como gestor de trânsito, mas como também educador na área de autoescola, é levar ao conhecimento das pessoas que tem multas que são autossuspensivas. Você vai ter a sua CNH de 6 a 8 meses suspensa ou dobrado o período se você reincidir em menos de 12 meses a mesma infração. Então, o problema é esse, que os condutores não têm essa consciência. Por exemplo, tem muitos motoqueiros por aí, e aí não estou taxando os mototaxistas não, são vários, independente da área da profissão, levam o capacete coroando a cabeça. Essa infração, pessoal, infelizmente, ela é autossuspensiva. Né? Cinto de segurança é uma agressão também. Pode ser que aconteça um acidente ali e vai, no caso, o pessoal de Campo Formoso tem a mania de dizer que quem vai se ferir é ele mesmo. Mas, querendo ou não, é uma infração. Digamos que a gente, nessa área aí, levamos em consideração mais a gravidade, né? Sendo uma infração, vai ser notificado do mesmo jeito, mas essa infração já não é tão grave quanto andar sem capacete, seja passageiro ou seja condutor. Um outro problema também que o pessoal de Campo Formoso tem é em relação a crianças. Autossuspensiva também. Nós estamos levando em consideração a vida da criança que você está levando ali. Menor de 18 anos, ou seja, incapaz de cuidar de si próprio, você leva entre um e outro, e principalmente sem o equipamento obrigatório de segurança, que é o capacete.
Bom, olha, é muita coisa para falar sobre questão de trânsito. Rafael, nós vamos convidá-lo para estar conosco aqui em uma outra oportunidade. Agradecemos aqui pela sua presença na edição de hoje do Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
A gente agradece a oportunidade e vamos sempre esclarecer qualquer dúvida que as pessoas tiverem em relação ao trânsito. E levando em consideração que existem resoluções também no Código de Trânsito Brasileiro que definem quais são os recursos utilizados na arrecadação de infração de trânsito, né? A resolução 745, ela trata exclusivamente para onde vai. Os investimentos ao qual são feitos com esses recursos que são. Levando em consideração também que o fator, vai tudo para a prefeitura, vai tudo para uma conta da prefeitura e... Não, nós celebramos convênios e esses convênios também têm direito digamos, ao valor que é arrecadado com aquela infração. Ou seja, convênios com DETRAN, com o próprio sistema de processamento de infração, e aí tem os 5% que é, por lei federal, é de direito do FUNZET, que é o Fundo de Educação e Segurança no Trânsito. Então, existe todo esse fatiamento, e o que resta, o que sobra para a Superintendência de Trânsito, é revertido e assegurado através do artigo 320 do CTB, que esse recurso seja utilizado especificamente, exclusivamente no trânsito. Nós temos um investimento de quase R$500 mil em semáforos, que já ordenou bastante, já evitou bastantes acidentes em algumas vias de Campo Formoso, que eram costumeiras. Tivemos agora a aquisição de uma máquina de pintura, que é novidade para a gente, ou seja, tivemos também tintas que foram adquiridas através de licitação, sem contar que, com a parceria com a Secretaria de Infraestrutura, foi aí adquirido também o insumo asfáltico, né, onde vai ser recapeada aí algumas vias, dependendo da necessidade da via. Então, existe um retorno, está sendo feito um retorno, e sem o apoio da gestão, prefeito Elmo, secretário que nos dá a liberdade de trabalhar, essas coisas não viriam acontecendo e nós não viríamos o resultado de um trânsito que está ficando cada vez mais seguro, cada vez melhor, bem sinalizado.